This is an SBS radio podcast.
E aqui a nossa convidada especial de hoje, Denise Friso, autora, escritora, jornalista, que está lançando o seu primeiro livro, Brasileiros no Exterior, Voto e Engajamento Político. Vocês que estão nos ouvindo e nos vendo aí na nossa página do Facebook da SBS Português. Estamos agora ao vivo com vocês, para vocês, aqui com a Denise. Oi, Denise, tudo bem? Seja bem-vinda.
Olá, Luciana, tudo bem? Muito obrigada.
Vamos começar falando sobre o livro Brasileiros no Exterior, Voto e Engajamento Político, que está sendo lançado em inglês, Brazilians Abroad, Emigrating, Voting and Political Engagement. O livro vai ser lançado, inclusive, semana que vem. A gente vai estar lá na quinta-feira, 19 de abril, a partir das 18h30 da tarde, no RMIT City Campus. É uma universidade aqui em Melbourne. Eu queria que você começasse a nossa entrevista contando para a gente sobre por que que você escolheu esse tema, o engajamento do brasileiro que vive no exterior, o engajamento político.
O tema da imigração sempre foi algo que me interessou muito. E depois que eu passei a ser uma imigrante também, vindo aqui para a Austrália 6 anos atrás, já faz bastante tempo, eu me interessei em fazer uma pesquisa de doutorado para me qualificar nessa área de imigração. Por que o engajamento político? Por que eleições no exterior? Porque o tema emigração, ele é muito grande, as áreas que podem ser estudadas. E dentro do que já existe hoje de estudo sobre a imigração brasileira, tem muito estudo demográfico em relação ao comportamento de brasileiros, sobre as experiências e tudo mais. Mas em relação à política, como que é o comportamento político do brasileiro no exterior, se ele se interessa, se ele tem conexões políticas com o Brasil, ainda era uma área a ser explorada. Então, fui aprofundando, porque o Brasil tem uma legislação específica que autoriza os brasileiros que não moram no Brasil a participar das eleições presidenciais. Eu fiquei curiosa em saber por que existe essa lei para os brasileiros no exterior e de que forma que os brasileiros participam. Então, eu fui atrás, comecei uma pesquisa, busquei um orientador, que é o Bruno Machitelli, que é o coautor do livro, escrevemos junto com base na tese de doutorado. Desenvolvemos essa pesquisa já agora, faz 5 anos que trabalhamos, e o livro que está sendo lançado agora na quinta-feira que vem é o resultado dessa grande pesquisa.
Fantástico! E o nosso Facebook Live já começou. A Ana Mello e a Cíntia de Paula estão assistindo, e também temos até um de Curitiba, o mineiro Valtemir Soares Júnior, outro jornalista, e como você.
Muito obrigada pela audiência.
Como você estava explicando, é um estudo que não tinha sido feito antes, é algo inédito nessa área. E parte do seu trabalho foi levantar o perfil dos brasileiros no exterior em diversos países. Quais países que você escolheu e por quê?
Eu precisava de um critério de pesquisa, né? Não tenho como pesquisar os brasileiros no mundo inteiro. Então, o meu critério foi escolher as maiores comunidades brasileiras no exterior. Então, eu pesquisei os brasileiros, as comunidades nos Estados Unidos, Japão e depois Europa. Inglaterra, Portugal, Espanha, Itália e Alemanha. Esses países, de acordo com o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, tem o maior número de brasileiros vivendo nesses países. Então, com base nesse dado, eu desenvolvi a pesquisa entrevistando brasileiros que moram, imigrantes que moram nesses países, através de uma pesquisa online que eu desenvolvi, e também entrevistas com líderes comunitários, líderes de conselhos de cidadãos, como eu, por exemplo, que eu também, como voluntária, por ser um tema que me interessa muito, estou na coordenação agora do Conselho de Cidadãos Brasileiros em Vitória, e eu entrevistei também presidentes de associações brasileiras nesses outros países, também parlamentares e representantes do Ministério das Relações Exteriores do Brasil também. Então, toda a pesquisa tem base em dados empíricos, entrevistas e experiências das pessoas.
E quais as características, o que você descobriu nessa pesquisa?
A principal descoberta é muito interessante, porque ela mostra, a minha pesquisa mostrou que o brasileiro, ele é muito, muito conectado com o Brasil. Outras pesquisas já sobre da imigração brasileira já mostravam que o brasileiro, quando ele mora em outro país, ele nunca diz que ele é. Mesmo que ele adquira a cidadania local, ele nunca diz eu sou australiano. Não, eu sou brasileiro e eu tenho a cidadania australiana. E isso é no mundo inteiro. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem pessoas que moram lá desde sempre nasceram lá, mas continuam dizendo, não, eu sou brasileiro. Porque existe uma certa. Isso é cultural, é muito cultural, é uma característica da cultura brasileira, que o brasileiro tem uma vontade de estar no Brasil ou de voltar para o Brasil depois da aposentadoria. Então, isso é muito forte. O brasileiro, sim, é bastante engajado e demanda uma atenção do governo brasileiro. Eles querem o direito de voto, por exemplo, e aqui eu vou entrar mais especificamente na área da minha pesquisa. O brasileiro quer ter o direito de voto porque ele entende que é um direito de cidadão. Ele é o cidadão brasileiro, ele quer ter o direito de voto. Porém, quando chega na hora da eleição, das urnas, ele não vai votar. Ele não quer perder o direito de voto. Mas o que acontece é que, de certa forma, e isso eu ouvi de muitas pessoas nas minhas entrevistas, o brasileiro entende que quem deve decidir quem é o presidente do país, quem são os governantes, são aqueles que moram lá. Então há uma tendência de que os brasileiros que moram em outros países participem localmente. Eles votam nas eleições. Há muitos brasileiros nos Estados Unidos e Europa também, que são candidatos a vereadores e até mesmo prefeitos. Agora, recentemente, nos Estados Unidos, a primeira prefeita venceu lá, brasileira. Então, há uma tendência que os brasileiros participem efetivamente, se engajem politicamente no país de origem, mas eles querem estar sempre conectados com o Brasil. Isso é muito interessante, é algo que o governo brasileiro já percebeu, e é por isso também que se criou grupos dentro do Ministério das Relações Exteriores, ao departamento específico de brasileiros no exterior, onde são feitas conferências. Até agora, em maio, vai acontecer a próxima conferência. Nós, do Conselho de Cidadãos, possivelmente estaremos lá, presentes também, onde nós discutimos as demandas das comunidades brasileiras. Então, essa foi a principal descoberta da pesquisa, que é em relação à conexão, forte conexão que o brasileiro tem com o Brasil.
Então, há uma conexão com a política local, onde eles estão vivendo, e também não querem perder essa conexão com o Brasil.
Exatamente, porque um dia eles podem voltar e eles querem continuar a ter aqueles mesmos direitos de cidadão brasileiro. Isso é claro. Por exemplo, nas eleições de 2014, dos 3 milhões de brasileiros que moram no exterior, apenas 150 mil se registraram para votar. E desses 150 mil, apenas 40% realmente foram nas urnas votar. Claro que tem outros aspectos que podem influenciar nas pessoas não irem votar nas eleições brasileiras, mas a grande maioria apenas justifica o voto, porque o voto é obrigatório.
Quais seriam as principais razões ou a razão de não votar? Seria a dificuldade de se registrar no exterior?
O registro não é um problema. Até 2014, a localização das sessões eleitorais no exterior eram ainda um número pequeno. Mas houve uma grande ampliação disso pelo governo brasileiro e o TSE para que tivesse participação maior no exterior. Porém, mesmo tendo aumentado grandemente o número de sessões eleitorais no exterior, a participação continuou em 40% em 2014. Então, quando eu perguntei na pesquisa por que é que você não votou, algumas pessoas disseram: porque eu não vivo no Brasil, eu não quero influenciar na política brasileira. Outros, sim, disseram: porque eu tenho dificuldade. Nós aqui, por exemplo, em Melbourne, a primeira eleição que nós pudemos participar votando aqui em Melbourne e não em Canberra foi em 2014. Antes disso, os eleitores aqui de Melbourne tinham que ir a Canberra para poder votar, porque o voto é presencial. Então, até eu ouvi sugestões nas entrevistas para que o voto pudesse ser online, para que o voto pudesse ser por correspondência, como é na Itália, por exemplo. Então, claro, isso é uma legislação que tem que mudar no Brasil, né? É algo que é um longo processo, mas que é uma sugestão muito boa, para que haja uma participação maior.
E você, ao pesquisar o engajamento político desses brasileiros espalhados pelo mundo, e nesses países especificamente, seria talvez nos Estados Unidos, em que país os brasileiros estão mais engajados politicamente?
Na verdade, é um pouco difícil de responder, porque, claro que é os Estados Unidos, mas há um terço da população imigrante brasileira está
É de
nos Estados Unidos.
brasileiros, é.
Então tem um número muitíssimo maior de brasileiros lá. Então eu diria assim, nos Estados Unidos, mas também há pessoas engajadas na Europa, por exemplo. Isso localmente, né? Quando se fala em engajamento com o Brasil, porque é claro que de forma geral, e o resultado da pesquisa diz que a maioria dos brasileiros não se engajam com a política brasileira. Mas existem, sim, grupos que são engajados com o Brasil em diferentes localidades. Aí eu diria que na Europa tem um grande número de brasileiros que ainda buscam trazer para as suas comunidades, isso especificamente os líderes comunitários, líderes de associações e de conselhos, que buscam estimular a participação política nas eleições brasileiras e também no Congresso Nacional. Esse até é um outro ponto que eu gostaria de colocar, se ainda temos tempo, em relação à representação imigrante no Congresso Nacional. Tem uma tendência que surgiu na Inglaterra, na comunidade brasileira de Londres, mais especificamente, e Portugal, com base no projeto de lei do senador Cristóvão Buarque, que ele sugere que os brasileiros no exterior tenham representação no parlamento brasileiro, que seria algo cópia de como acontece na Itália. Inclusive, o Bruno Mastelli, que escreveu o livro comigo, ele escreveu alguns livros com base nesse voto no exterior da Itália, onde os italianos no exterior elegem representantes em diferentes continentes que irão representar a comunidade imigrante no parlamento italiano. No caso do Brasil, o senador Cristóvão Buarque, já faz 10 anos que ele apresentou, em 2005, ó, 13 anos já, ele apresentou uma proposta para que fosse implementado para o Brasil também, onde os brasileiros no exterior pudessem eleger deputados e senadores brasileiros que moram no exterior, para representar as comunidades que moram em outros países ou em outros continentes, seriam 5, se eu não me engano, pelo projeto. Pela minha pesquisa, acaba que para essa comunidade que nós temos agora, o perfil que nós somos, não daria certo. Porque justamente, se os brasileiros não votam para a presidência da República, por que eles votariam a quem eles elegeriam como representante no parlamento das comunidades imigrantes? Então, dentro do CRBE, que é o Conselho de Representantes Brasileiros no Exterior, nós estamos com projetos de cada vez ampliar mais a participação dos brasileiros, a compreensão, o entendimento de por que é importante nós continuarmos participando da política brasileira, para que talvez um dia a comunidade entenda, compreenda o porquê que seria importante nós termos representantes no parlamento. Porque muitas leis que são feitas no Brasil, os parlamentares lá não pensam no brasileiro que está no exterior, por exemplo. E uma delas é, por exemplo, a lei da Previdência. Os brasileiros lá no Brasil, eles têm uma lei bem específica, só que os brasileiros que moram no exterior, eles não conseguem receber a aposentadoria numa forma justa, de acordo com como acontece no Brasil. Então, são diversas leis que precisam ser modificadas e os brasileiros não têm força para chegar no Congresso Nacional, porque não são eleitores do Congresso. É algo que está sendo estudado.
Bom, o seu livro não poderia ser mais relevante nesse momento político que o brasileiro está vivendo agora. Eu não posso não abordar a divisão que está acontecendo no Brasil. Como é que você vê essa situação? Como isso afetaria os brasileiros que vivem no exterior? Eles estão acompanhando? Seria possível ver essa mesma divisão nos brasileiros que moram fora?
Isso é bastante recente. Inclusive, a parte do meu livro que fala dos protestos que acontecem de brasileiros no exterior em relação ao que acontece no Brasil foi adicionada no livro e não estava na tese, porque é algo que começou poucos anos atrás, com os brasileiros indo para as ruas, fazendo protestos. Nós tivemos aqui em Melbourne, na Federation Square, nós tivemos protesto a favor do impeachment da presidente Dilma, contra o impeachment da presidente Dilma, bastante dividido. Eu diria que é bastante dividido, sim. Claro que há uma tendência que os números daqueles que votam mostram que os brasileiros no exterior tendem a não votar no PT desde 2006, desculpa. Eles elegeram o presidente Lula no primeiro mandato dele, não elegeram a partir do segundo, não elegeram a presidente Dilma nas duas últimas eleições. Então, daqueles brasileiros que votam no exterior, há uma tendência a votarem nos candidatos do PSDB. Mas, de novo, esse número é muito pequeno para demonstrar a realidade dos brasileiros que moram no exterior. Então, eu diria que é bastante dividido, sim, e tudo isso que está acontecendo no Brasil, toda essa crise política que já vem de anos, está, sim, estimulando os brasileiros a se engajarem mais politicamente com o Brasil do que anteriormente.
É, você vê, inclusive, manifestações de brasileiros pelo mundo com relação a eventos que estão acontecendo no Brasil, como foi o assassinato da Marielle Franco e do motorista, onde Exatamente. Brasileiros aqui na Austrália se reuniram nas principais cidades e protestaram, o que mostra um interesse, um engajamento político enorme lá.
E é interessante também porque isso traz para a mídia local também nos países onde nós moramos. Então, os brasileiros vão fazer um protesto na Federation Square. A mídia daqui vai querer saber o que aconteceu, por quê e tudo mais. Nós tivemos também um protesto contra a BHP, quando aconteceu aquele episódio de Mariana. Então, sim, a comunidade brasileira está começando a se engajar mais no exterior e está trazendo o Brasil para as mídias locais nos outros países.
Um das pessoas que está nos assistindo, o Mineiro, falou: parabéns pela escolha da entrevistada, o tema vem num momento importante, as comunidades estão mobilizadas em ano eleitoral e por causa da crise que o Brasil atravessa.
Verdade, é verdade. Então, e agora, essa eleição que está chegando aí, olha, eu estou muito curiosa para saber o que vai acontecer, porque, e principalmente no exterior, em quem os brasileiros no exterior irão votar, quem eles irão eleger. Porque, claro, a gente fala quem irão eleger no sentido de a maioria dos brasileiros no exterior vão votar em quem. Eu não consigo fazer uma previsão, sinceramente. Hoje, para a eleição e para esses pré-candidatos que estão preparados, que nós sabemos hoje, não consigo ter uma ideia de quem os brasileiros no exterior vão votar.
Para ir a gente terminando a nossa entrevista, o nosso tempo já está chegando ao fim. Gostaria de pedir para você fazer o convite para os nossos ouvintes.
Todos os ouvintes convidados. Vai acontecer o livro Brazilians Abroad, Immigrant Voting and Political Engagement, 19 de abril, às 18h30 da tarde, na RMIT, no prédio 1. A sala é a Council Chamber, na 124 Latrobe Street. Quem vai fazer o lançamento do livro é o embaixador do Brasil aqui na Austrália, embaixador Manuel Inocêncio de Lacerda Santos Júnior. Estaremos lá, eu e o Bruno Mastelli, autores do livro. E o livro foi lançado pela Cambridge Scholars Publishing. Ok, teremos alguns livros à venda também lá no local.
No local. A Simone Fontão está perguntando onde podemos encontrar o livro.
Certo. Bom, lá no lançamento, no dia, nós teremos algumas cópias com um preço especial. E também pode ser comprado online no site da Cambridge Scholars Publishing. Então, você coloca lá só o início do nome do livro, Brazilians Abroad, no site da Cambridge Scholars Publishing. Vai aparecer, pode ser comprado online. Essa editora, ela fica no Reino Unido, não é daqui da Austrália.
Um prazer ter você aqui com a gente. Parabéns por esse trabalho, assim, fantástico, hercúleo da publicação, de compilar esse tipo de data. O SBS Português vai estar lá, cobrindo o evento. Muito obrigada, Denise.
Obrigada, Luciana, pela oportunidade. Obrigada aos ouvintes e pela participação de quem está online no Facebook. E nos vemos lá então, Luciana.
SBS.
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 SBS Radio.